coube à Ministra da Educação, Isabela Alçada, a abrir oficialmente a 11ª edição das Correntes de Escritas. Leitura, Escrita e Educação. Assim foi intitulada esta sessão, uma sessão sobre temas que a professora, escritora, conhecida pela parceria com Ana Maria Magalhães, nomeadamente através da coleção Má Aventura, Isabela Alçada, ex-comissária do Plano Nacional de Leitura e ministra, assuntos que esta ministra conhece certamente muito bem. Isabela Alçada falou da importância da fruição da leitura e da necessidade dos jovens começarem desde cedo a ler um livro na íntegra. É importante ouvir ler, ler e ler o livro até ao fim, mas qual a fórmula mágica para o conseguir?
O núcleo, se quiserem, central da criação de leitor é o criar situações em que o leitor, seja que idade tiver, se sinta mergulhado naquele outro universo que lhe é dado pela escrita e que o transporta para mais dentro de si próprio e para outras realidades que estão também fora de si próprio. No entanto, no nosso ponto de vista, digo nosso naturalmente, meu e da Ana Maria Magalhães, escrever para crianças, nós sempre nos interrogámos e tem havido muitos debates se é um trabalho de natureza diferente daquele que é o trabalho ou a criação pura da escrita para adultos. Na verdade, nós sentimos que é muito diferente. É muito diferente porque, naturalmente, que as pessoas que escrevem para outros como eles têm uma autonomia total na forma como trabalham. Pode-se dizer que é um trabalho de criação pura. No nosso caso, de quem escreve para crianças, claro que há uma componente de criação, mas nós temos que nos adequar ao grupo a quem nos dirigimos. Nesse aspecto, é um trabalho em que há referenciais, mas os referenciais são livres, naturalmente. É o próprio autor que cria os seus referenciais, que os define, que os enquadra e que os segue de acordo com as suas próprias convicções e com as suas próprias capacidades e também com as suas próprias limitações, como todos nós seres humanos, em todas as nossas atividades. No nosso caso, nós procurámos seguir uma via cujo princípio essencial decorreu de uma intenção deliberada, que vos vou tentar resumir. Primeiro, capturar a atenção e o interesse do leitor, se possível, desde o primeiro parágrafo. Manter a atenção e o interesse do leitor colado ao texto, se possível, de forma a que ele não pudesse resistir. Não lhe dar margem ao leitor para se desinteressar e abandonar a leitura e, se possível, assegurando, através da natureza da escrita, que o livro seria lido até ao fim. E esta questão da leitura até ao fim, ler o livro até ao fim, é essencial no nosso trabalho. Isto porquê? Porque, ao observar a forma como as aulas de aprendizagem de leitura e escrita, a prática nossa e dos colegas professores, e a observar a atitude das crianças perante a leitura, nós concluímos que truncar um texto para trabalhar, para ler com uma criança ou um jovem, não permite obter aquele efeito que é o prazer de ler. Tem uma função importante na aprendizagem da leitura, o trabalho sobre o texto, o decifrar, o compreender, o usar o texto como fonte para suscitar a escrita, portanto, mas trata-se de um trabalho, se quiserem, mais de natureza, que nós demos de pedagógica, e é um pedagógico / técnica. Não é um trabalho que leva à fruição, não é uma situação que leve necessariamente à fruição. E, portanto, nós pensámos que, do nosso ponto de vista, tínhamos que ver se conseguíamos que a própria escrita permitisse que a leitura se fizesse com prazer de caráter afetivo, mas também suscitando um prazer de ordem intelectual. Qual é a melhor forma para fazer isto? As pessoas podem interrogar e, na verdade, eu não sei responder.
Instrumento fundamental no incentivo à leitura tem sido o Plano Nacional de Leitura, do qual a ministra foi comissária, cargo hoje ocupado pelo escritor Fernando Pinto do Amaral. Um plano que tem como pressuposto cada leitor pode ser um promotor de leitura e que tem desenvolvido uma série de iniciativas, sempre com o objetivo de criar um ambiente de leitura. Mas que leitura é apropriada para as crianças? Almeida Garrett deixa algumas pistas.
Trazia aqui um livro, como é natural, não é? Para falar de livros e leitura nas correntes de escrita, não é um livro meu, é um livro do Almeida Garrett, chama-se Da Educação. Enfim, é este livro. O Almeida Garrett escreveu numa circunstância, talvez a conheçam, esta é a edição crítica que está agora a ser publicada pela Imprensa Nacional. Ele escreveu este livro em 1829 e numa circunstância muito curiosa. Em 1829, a Dona Maria, Rainha Dona Maria II, que já estava, o Dom Pedro já tinha abdicado do trono por Portugal, e a Dona Maria II tinha 10 anos. Portanto, era a rainha, ainda não era, porque o Dom Miguel, lembram-se, usurpou o trono da sobrinha, etc. Bom, o Almeida Garrett estava no exílio em Inglaterra, no terceiro exílio, e tinha sido nomeado pelo Marquês de Palmela, que era, na altura ainda não era duque, era o Marquês de Palmela, como adido da Embaixada de Portugal em Londres. Acontece que a Dona Maria foi enviada do navio, não é? Do Rio de Janeiro para a Europa, e a ideia era para ir acabar a sua educação em Viena para depois casar com o príncipe, com o Dom Miguel, com o tio. Mas quando vinha, se calhar alguns já conhecem esta peripécia, este episódio, quando vinha no navio, foi interceptada pelos imigrados. A Inglaterra, os liberais que foram ter com o navio, que era, a missão era comandada pelo Marquês de Barbacena, foi interceptado em Gibraltar e informado sobre o que estava a correr, o facto do Dom Miguel ter usurpado o trono, dos riscos imensos que era a Dona Maria ser educada na corte do avô, que era uma corte absolutista, e convenceram o Marquês de Barbacena a levar a rainha para Inglaterra. E ela vai para a Inglaterra, e onde vai estar um tempo, e aí ela é acompanhada por uma dama, a Dona Leonor da Câmara, que estava encarregada da sua educação e era encarregada de educação e orientadora dos estudos. O Almeida Garrett, que estava em Inglaterra, sente que deve ter um papel neste, que, como sabem, lutava pela implantação do liberalismo. Portanto, ele acha que tem que ter uma função na educação da princesa, da rainha, portanto, tem. E então ele vai fazer o quê? Vai escrever cartas à Dona Leonor da Câmara, dá-lhe uma forma epistolar, são essas cartas longas que ele publica nesta obra Da Educação. Vou-vos ler uma parte desta obra. Porquê? Porquê é que escolhi este texto? Porque neste texto ele diz o que é que se deve dar como livros. E ele apresenta a obra não como uma cartas apenas para a educação da rainha. Ele era liberal, ele achava que os outros tinham o mesmo direito à educação do que aquela rainha, mas estava a escrever para a educação da rainha, mas vou-vos ler o que ele diz. Primeiro, quanto à forma. Quanto à forma, dei a este corpo de reflexões a epistolar, que por mais singela e desataviada, mais se dá com a facilidade do estilo e sinceridade da expressão e melhor quadra ao natural pouco dogmático de um autor despresumido de si. É isso que ele diz quanto à forma que eu dotou. Depois diz o seguinte: o meu livro não é um tratado de educação de príncipes. É um tratado de educação geral que, em suma generalidade, até essa espécie compreende. E, enfim, é interessante, é muito interessante as ideias dele, mas vou-vos ler, claro, não vou ler assim longamente, embora apeteça. Agora vou-vos dizer o que é que ele recomenda quanto a livros para uma pessoa de 10 anos. Vamos agora dar-lhe o primeiro livro. Faça-se esta dádiva com solenidade. Tenha-se-lhe prometido de antemão como recompensa de bom proceder. Tenha-se-lhe feito desejar. Receba a ele como um sinal de confiança do seu mestre, que já o avalia e conceitua em muito e já o trata como um homenzinho que até lhe dá um livro. Em muitas partes é costume, especialmente em França, o ser um livro de fábulas ou apólogos o primeiro que se dá às crianças. Maître Corbeau é o primeiro personagem histórico com quem fazem conhecimento os meninos franceses. Mas ainda que o apresentador seja tão elegante e donairoso como o engraçado João La Fontaine, ainda assim Maître Corbeau sur Renarbe Perché não é sujeito que se escolha para a primeira amizade. Il n'appartient qu'aux hommes de s'instruire dans les fables, diz Rousseau, e com muita razão. Confirma diariamente a experiência o que ele assevera, que nunca se vê tirarem as crianças uma só ilação moral do seu apólogo. Gostam, porque é um conto, faz rir. E acham nos versos de Fedro, ou La Fontaine, repetidos pelo lobo e pelo cordeiro, a mesma graça de que no dito toca hoje quem passa, é o rei que vai à caça do seu papagaio. Nunca pude descobrir o porquê deste razoável costume e vejo-lhe mil inconvenientes. Demais, fábula quer dizer fingimento. E fingimento é mentira. E mentira, nem zombando, se deve ensinar às crianças. É mau divertimento, não se lhes deve deixar folgar com ele. Um bom livro que contivesse primeiro histórias verdadeiras, bem escolhidas e tiradas das antigas e modernas crónicas. Deve ser, pois, um livro de história, o primeiro que aos meninos se dê. Não uma história metódica e seguida, mas, conforme disse, uma coleção de factos e ditos e de vidas de varões célebres, bem e singelamente contados, em linguagem casta e fluente.
Conselhos de Almeida Garrete, que a Ministra da Educação recuperou e que lançam algumas ideias acerca da promoção da leitura junto das crianças e jovens. O acordo ortográfico não podia ficar à margem desta conversa, um acordo que levanta várias questões, como, por exemplo, o que fazer com os livros das bibliotecas, com os livros já editados. As soluções da Ministra da Educação, Isabel Alçada.
Vão ficar como estão. Pode-se dar o caso, por exemplo, uma coisa muito simples, que é que os professores levarem para a aula os livros e pegando num lápis, o meu diz Viva a República, corrigirem. É uma atividade de assimilação do novo acordo, muito simples, cada menino tem o seu livro e corrigiu e está a andar. Estão a ver, não é nada complicado. Há que não complicar, mas há que respeitar os ritmos que permitam que as coisas vão sendo, entrando em cena, num momento a que não crie desgaste nem crie confusão. Nesse sentido, nós neste momento temos uma pequena equipa que está a preparar alguma informação, não é preciso grande formação neste campo, as pessoas com disponibilização de elementos, com os livros que já há alguns publicados, com a divulgação, vão-se familiarizando. Nos livros de aprendizagem da leitura, vão quando Já há um acordo mais ou menos tácito, mas ainda tem que ser devidamente explicitado do momento em que entra, e depois gradualmente as coisas vão entrando, e será serenamente como na Primeira República, quando se fez o acordo ortográfico, quando se fez a reforma da ortografia na Primeira República. Depois disso já houve várias alterações, não me parece que seja muito problemático.
A Ministra da Educação, na sessão de abertura da 11ª edição das Correntes de Escritas, um encontro que decorre até amanhã, aqui, na Póvoa de Varzim. Daqui a pouco falamos com um autor que fez sucesso o ano passado, junto do grande público, e que este ano conseguiu alcançar o mesmo sucesso, não só através da sua conferência, mas também com o novo livro que veio apresentar ao público português. Falo de Héctor Abad Faciolince, ele veio lançar Receitas de Amores para Mulheres Tristes. Já vamos conversar com este escritor daqui a pouco. Agora a música. Música de Alexander Glazunov e Fritz Kreisler, Serenata Espanhola, interpretação de Carlos Damas no violino e Ana Tomazic ao piano. Héctor Abad Faciolince, autor do livro Receitas de Amor para Mulheres Tristes, livro que o trouxe mais uma vez à Póvoa de Varzim. Boa tarde, seja bem-vindo à Antena 2. Héctor Abad, Receitas de Amor para Mulheres Tristes, porquê? Os problemas dos homens são diferentes?
Bueno, yo creo que sí. Somos distintos los hombres y las mujeres. Se pueden escribir libros para hombres cansados, libros para hombres aburridos, también libros para hombres tristes, pero este fue el que me salió. Me salió en un momento en el que yo me sentía tal vez más feminizado, porque estaba enfermo y tenía que quedarme todo el tiempo en la casa, y el hecho de estar en este ambiente doméstico me hizo percibir mejor lo que se puede sentir como mujer.
Aqui encontramos receitas para quase todos os males, porque há males que não têm solução, Héctor Abad.
Não, em realidade não. Eu creio que são todas receitas irônicas. Eu não creio que haja receitas que sirvam nem para o amor, nem para a tristeza. O título original em espanhol é Tratado de Culinária. Más que recetas, tampoco es un tratado de culinaria, el título es irónico en español, pero yo intento curar con las palabras. Lo que el libro pretende es que las palabras no curan la tristeza, pero la hacen olvidar por un momento. Eso es lo que hace la literatura, pone el mundo horrible, el mundo doloroso, el mundo aburrido, pone ese mundo horrible entre paréntesis. Entonces, por lo menos durante la lectura, hombres y mujeres somos capaces de evadir momentáneamente los problemas, las tristezas. Montesquieu decía que no había dolor en el mundo que una hora de lectura no consiguiera atenuar.
O sea, sobre todo el libro, ese sí, podrá ayudar a ultrapasar o mal que assombra o ser humano. Mas, Héctor Abad Faciolince, de onde é que vem deste conhecimento do universo feminino? Isto já nos confessou há pouco, que escreveu o livro enquanto esteve doente, e talvez isso o tenha ajudado a viver um bocadinho sob a perspectiva feminina. Mas de onde é que vem? Porque nota-se aqui um conhecimento algo profundo, ou não? Uma reflexão profunda até da condição feminina.
Yo creo que ningún hombre conoce profundamente la condición femenina. Lo que tenemos que hacer los escritores, como la mitad del género humano son mujeres, o un poco más de la mitad del género humano son mujeres, salvo en China, donde las matan, los escritores tenemos la obligación no de entender a las mujeres, porque eso es muy difícil para un hombre, pero sí por lo menos de oírlas. Los escritores tenemos que tener unas orejas muy grandes, tenemos que tener muy buen oído. Y si no entendemos a las mujeres, como pasa casi siempre, por lo menos tenemos que ser capaces de repetir muy bien lo que las mujeres nos dicen que sienten. Yo no entiendo a las mujeres, pero tengo muy buenos oídos para oírlas.
Há males para os quais não há receita, não há tratamento e pronto, e encontramos também uma desilusão neste seu livro, Héctor Abad Faciolince, é que não há afrodisíacos, afinal.
Bueno, no hay afrodisíacos. Cuando yo escribí este libro, hace muchos años, no se había inventado todavía el Viagra. El Viagra no es un afrodisíaco, pero sí es un facilitador. Curiosamente, es solo para los hombres. Este mundo es muy machista incluso en eso. Pero hay males mucho más graves que los de no sentir placer o no sentir deseo para los que se necesitan afrodisíacos. Puede haber males realmente sin cura. En mi familia, nosotros tuvimos la experiencia de una hija adolescente que se murió de cáncer. Yo nunca he visto un dolor igual en nadie. El dolor de mis padres fue un dolor absolutamente inmenso, incontenible, inconsolable. Yo tengo dos hijos. Si a mí se me muriera un hijo, yo creo que yo no podría seguir viviendo. Para un dolor así, yo creo que no hay ninguna receta. Y en este libro no hay ninguna receta que cure el dolor de un hijo muerto. La lectura no cura el dolor de un hijo muerto. Puede hacerte olvidar durante un rato que el hijo está muerto. Pero es solamente durante el momento de la lectura que te saca del mundo. La literatura sirve para sacarte del mundo a veces. Este mundo es trágico, muchas veces es terriblemente doloroso. Y la literatura, que es un reemplazo del mundo, un mundo alternativo, por momentos, durante la lectura, consigue sacarnos de esa tragedia.
O ano passado esteve aqui nas correntes a apresentar um livro completamente diferente, Somos o Esquecimento que Seremos, e este ano Receitas de Amor para Mulheres Tristes. Héctor Abad Faciolince, no próximo ano vamos encontrá-lo aqui outra vez e com outro livro?
Eso espero, eso me gustaría muchísimo. Yo acabo de publicar en español un libro que se llama Traiciones de la Memoria, que es un libro de tres relatos largos, autobiográficos. Y en este momento estoy escribiendo una novela sobre un cura bueno, Yo soy, parezco un anticlerical del siglo XIX, pero conocí hace 30 años un cura bueno, que ya está muerto. Y regresó a mi memoria la imagen de este cura que enseñaba cine y música clásica, y ahora he estado escribiendo una novela sobre él, que creo que puede ser bonita, porque el personaje de este cura bueno es un personaje muy bonito.
Receitas de Amor para Mulheres Tristes, de Héctor Abad Faciolince, edição da Quetzal, Antena 2, em direto da Póvoa de Varzim. Estamos a acompanhar mais uma edição das Correntes Descritas. Já regressamos daqui a alguns minutos.
Antena 2. A arte que toca. Em Coimbra, 89.3. Centenário do nascimento de Frédéric Chopin, a Companhia Paulo Ribeiro apresenta Maiorca, um espetáculo de dança e coreografia dos 24 prelúdios de Chopin, interpretados por Pedro Burmester. Maiorca, dias 26, 27 e 28 de Fevereiro, no Teatro São Luís, em Lisboa. Apoio Antena 2. Rádio Vivace, o novo canal na internet. 200 anos sobre o nascimento de Schumann e Chopin. Rádio Vivace, 24 horas por dia. Uma rádio com a música de dois símbolos fundamentais do romantismo musical. Robert Schumann e Frédéric Chopin. A grande música. Em radiovivace.rtp.pt. Antena 2.
Mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda hora desta edição especial do programa Baile de Máscaras, uma edição dedicada à edição número 11 das Correntes Descritas. Escrevo para desiludir com mérito. A frase de Agostina Bessa Luís serviu de mote ao primeiro debate. Já agora um parênteses para dizer que a homenageada deste ano da Revista das Correntes é precisamente a escritora Agostina Bessa Luís. Este primeiro debate sentou à mesma mesa Eduardo Pita, Francisco Moita Flores e o brasileiro Zuenir Ventura, entre outros. Zuenir Ventura está pela primeira vez nas Correntes Descritas, começou pelo jornalismo, foi já distinguido com dois prémios, o Prémio ESSO de Reportagem e o Prémio Vladimir Herzog. É autor de vários best-sellers, como por exemplo Inveja, O Mal Secreto, livro que veio dar a conhecer ao público português. Zuenir Ventura começou a sua apresentação avisando logo que se encontra sob o efeito de dois choques.
Eu queria dizer que eu estou aqui sob o choque, sob o efeito de dois choques, um térmico e outro cultural. O térmico é que eu estou saindo e chegando, saindo a uma temperatura de 50 graus, né, de sensação de calor, e caindo aqui em 12 graus, né, acho que é uma diferença de 38 graus, se eu não me engano. De modo que vocês, espero que vocês considerem, relevem um pouco, se houver, né, uma lentidão aí de raciocínio, podem atribuir essa... Eu tinha, enfim, até preparado um pequeno texto, anotações, e também isso eu esqueci na mala, né, no hotel. Tá. E o outro choque é o choque cultural, né, que eu saio daqui, vou daqui, com um sentimento que eu conheço bem, porque escrevi um livro sobre isso, de inveja, né, por ter, vocês terem uma ministra da Educação como a Isabel. Eu fiquei realmente deslumbrado aí com a palestra, porque, além de tudo, é uma grande palestrante, né? Mas o que eu queria dizer em relação também a esse axioma, ao mote da Agostina, que eu não sabia também que era da Agostina, o Eduardo, não só você, mas eu também não sabia. E também não sei se isso acrescentaria muito. Eu faria, a única coisa que eu faria desse mote é uma paródia pobre, né? Que eu diria que, no meu caso, eu escrevo para iludir com demérito. Ou seja, Eu queria fazer aqui uma confissão, eu não gosto de escrever. Eu realmente não suporto escrever. Eu gosto de ter escrito, mas de escrever, principalmente quando dá certo, né? Porque quando é... Mas é que eu acho realmente tarefa escrita uma tarefa penosa. Essa coisa da busca do adjetivo certo, né, da palavra correta, para mim é um sofrimento. E eu morro de inveja das pessoas, dos colegas meus, que escrevem como respiram, que têm prazer em escrever. Eu tenho amigos, né, que têm prazer. Eu acho que é um desvio quase de libido essa preferência que eu acho realmente que é uma coisa muito penosa. Eu nunca pensei em ser escritor e nem ser jornalista. E o acaso na minha vida teve um papel muito importante. É porque, enfim, acabei sendo jornalista e escritor. E hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Até se eu pudesse, se eu tivesse nascido Ronaldo, por exemplo, seja o Cristiano Ronaldo ou os outros dois Ronaldos, eu ia jogar futebol. Eu acho que seria muito mais feliz, né, com isso. Mas, de qualquer maneira, eu acabei por acaso sendo jornalista e depois escritor, quer dizer, trabalhando nesses dois níveis, o nível da realidade e depois o nível da ilusão, né, que é o nível da ficção. Eu hoje trabalho, enfim, esse livro Inveja, um livro que ele, na verdade, circula entre esses dois espaços, né, o espaço da realidade, da verdade, etc., e o espaço realmente da invenção, da criação. E eu me lembro muito aí de um grande poeta brasileiro, o Manuel de Barros, um poeta do Pantanal, que ele diz da obra dele, diz o seguinte, olha, só 10% é mentira, o resto é invenção. Então, quando a gente trabalha com a ficção, quando eu trabalho com o lado de cá, eu lembro muito isso, porque é exatamente assim. Mas, por outro lado, eu tenho para equilibrar esse outro plano, né, que é o plano da realidade. Mas é curioso, porque eu dizia que nunca pensei, né, realmente em ser jornalista e em ser, e fui meio que obrigado pelo acaso. E o acaso, no primeiro episódio, veio através de um escritor, que é o Albert Camus, que no curso de letras era uma das minhas paixões também literárias, e um dia, no jornal onde eu trabalhava, no arquivo, eu era arquivista desse jornal. Hoje eu morreria de fome, né, com o Google, né, quer dizer, eu fazia o papel de Google, né, um Google lento, demorado, que as pessoas diziam, olha, quando é que nasceu Getúlio Vargas? Aí eu ia lá na pasta que eu tinha feito e entregava e tal. Imagina hoje, né, você aperta um botão, vem todas as informações. Eu tenho sempre de minha sorte por ter começado naquela época, né. Mas, e aí, enfim, surgiu, isso é uma história longa, que não vem ao caso, e de fazer um obituário do Camus, eu, por acaso, estava passando na redação, me candidatei, porque eu fazia, enfim, gostava dele, fazia trabalho. Né? E, a partir daí, eu que tinha resistido durante meses em ir para a redação, né, porque tinha um professor meu que achava que eu devia ir para a redação, e eu dizia para ele, mas para que eu vou para a redação? Porque eu nunca vou ser jornalista, nunca vou ser escritor. Então, eu quero ficar aqui no meu canto mesmo, como arquivista e tal. Mas aí esse artigo fez um relativo sucesso, porque eles achavam que quem tinha escrito era o contínuo, quer dizer, o boy, né, do arquivo. E aí começou a correr a lenda que o boy era um gênio, porque eu não era nem boy, nem gênio. Né? Mas, e aí fui aquilo, né, aquela resistência para ir lá para a redação, me oferecia um salário 3 vezes maior do que eu ganhava. Aí não tive como resistir. Então foi aí, mercantilisticamente, que surgiu a minha vocação de jornalista. E depois, enfim, anos depois, veio, então, digamos assim, a revelação da minha vocação de escritor com o primeiro livro, e que eu também fiz por acaso, ou melhor, na verdade, não fiz por acaso, fiz porque a minha mulher mandou. E a minha mulher está aí, né, aqui presente, porque ela manda em mim, isso aí todos os meus amigos sabem. Então, aí eu fui fazer o livro, esse primeiro livro, que teve um relativo sucesso, que é o 1968, o ano que não terminou, e aí não pude mais me livrar disso, né, porque aí veio o segundo, veio o terceiro, e existe no Brasil, quer dizer, o meu livro Inveja, ele só acabou por isso, porque os editores lá fazem uma coisa muito esperta, quer dizer, eles te contratam para fazer um livro e dão um adiantamento. E aí você está perdido, né? Porque a primeira coisa que você faz é gastar o adiantamento. E depois você não tem como se livrar, porque você tem que entregar. Né? E eu tive um acidente fazendo esse livro, acidente sério, né? No, inveja, que eu tive um cancro na bexiga e tal, e quis parar um livro, mas já tinha gasto toda a grana. Então, não podia chegar para o editor e dizer, olha, ele ia dizer, então me passa o dinheiro, não é, que eu já te dei, que eu já tinha gasto. Mas, enfim, brincadeira à parte, eu hoje realmente não consigo realmente me imaginar. Quer dizer, a escrita hoje é uma segunda natureza, é uma segunda pele para mim. Quer dizer, seja o jornalismo e seja... E às vezes as pessoas, mas como é que você convive com, não é, com isso, com essa meio ambivalência, né? Quer dizer, você não é, sair de um plano para o outro, são planos às vezes inconciliáveis, né? Porque um trabalha com, né, a suposta verdade, a suposta realidade e tal, e o outro, na verdade, quer dizer, ele precisa dessa realidade superada, ou pelo menos da inexistência dessa realidade, ou da superação dessa realidade, né? Há quem diga que o romance, né, começa, né, quando termina a realidade, ou pelo menos quando essa realidade ela é, na verdade, recriada, e eu acho que é muito isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que dá para você. Você não pode misturar as coisas. Ou até pode, porque eu, por exemplo, Inveja, eu misturo. Está cheio de mentira o livro, né? Inclusive, hoje mesmo, uma querida amiga, nova amiga portuguesa, perguntou se uma das personagens, se a Kátia existiu. Eu falei, não, é mentira, é tudo mentira, realmente nunca existiu. Mas tem também verdade, tem personagem verdadeiro. Então, para mim, de uma maneira muito prosaica e meio humilhado, né, por tantos depoimentos aí, né, de um nível de reflexão e de originalidade tão grande, eu trago nesse pobre depoimento pessoal.
Zuenir Ventura e a sua intervenção aqui na edição 2010 das Correntes de Escritas.